Quem sabe qual é o tema do mês? Alguém sabe? A vitória é nossa. A vitória é nossa. Vamos dizer em conjunto: a vitória é nossa. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Amém? Vamos abrir as Bíblias em Mateus 6:33. Mateus 6:33. Rapidamente, vão tomar os vossos lugares. Vamos acalmar um pouco. Diz assim: buscai, pois, primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Hoje vamos estar a falar acerca disso. Quando a vitória é nossa, é porque nós estamos com Ele. Por isso que a vitória é nossa. E nós vamos estar a falar acerca de buscar primeiro o reino de Deus. Amém? Obrigado, Deus, pela tua presença aqui nesta sala. Obrigado porque nós entramos pelos teus átrios com louvores, estabelecemos o teu trono em adoração. E agora nós estamos perante a tua mesa, Senhor. Nós queremos receber a tua palavra, que é vida para nós, Senhor. Enche-nos com a tua presença, Deus. Nós queremos receber mais de ti, Senhor, mais revelação. Mas em primeiro lugar, nós queremos encontrar contigo, Jesus. Vem, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, acalmamos a nossa mente e as nossas emoções e dizemos que nós queremos receber um toque novo da tua presença hoje de manhã. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de um reino, vamos estar a falar muito hoje de manhã acerca do reino de Deus. O reino, o que é que há num reino? Há um rei, certo? E o reino de um rei é o sonho do rei. Ele quer que aquilo que ele tem cá dentro, imagina que aquilo sonha, que seja implementado naquele reino. E se nós estamos no reino de Deus, então Deus é o rei, certo? Certo? Então, se Deus é o rei, o que é que ele sonha? Há algumas semanas atrás, saiu a notícia do ONU que chegamos a 7 bilhões de pessoas aqui na Terra. 7 bilhões. Isso é o sonho de Deus. O sonho de Deus não é ter grandes catedrais, não é ter um grande grupo de louvor, porque ele tem melhor lá no céu. Mas o sonho de Deus são aqueles 7 bilhões de pessoas, cada um render a sua vida a Cristo, cada um ser restaurado à comunhão com Deus. 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. Isso é que é o sonho de Deus. E por isso que eu estava a dizer aqui, o sonho de Deus é o que é que ele põe no seu reino. Quando nós buscamos primeiro o sonho de Deus, nós temos que pensar muito bem nisso. É primeiro pensar em que Deus pensa. Nós temos que pensar também como é que... Okay, este é o reino. É como eu falei há 3 semanas atrás. O reino de Deus não é neste nível aqui, é lá em cima. Então nós temos que ter um acesso ao reino de Deus. Então há um caminho. E nós vamos estar a falar sobre vários pontos. O primeiro ponto é: nós temos que ser salvos. Para entrar no reino de Deus, temos que ser salvos. Temos que ser ganhos para o reino de Deus. Nós temos que ser resgatados do reino das trevas para o reino de Deus. É só que nós temos que ter aquela consciência. Nós precisamos da salvação. Sem Deus nós não somos nada, somos pecadores. Sem Deus nós somos longe da graça de Deus. E sem Deus nós somos perigos. Nós não vamos ao céu, vamos ao inferno. E não há vida, e não há aquela esperança da glória. Nós não podemos estar em dois reinos. Nós, quando nós nascemos num reino deste mundo. E quando nós vivemos, nós depois temos uma escolha. Ou podemos manter nesse reino, que é o seu fim é a perdição, ou nós podemos escolher entrar no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus, nós temos que passar pela porta, que é Jesus. Temos que ir através da salvação, pedir perdão para os nossos pecados, ser resgatados daquele reino deste mundo, que é o reino das trevas, para o reino da gloriosa luz. Mas temos que decidir estar no reino de Deus. Provavelmente meia parte das pessoas aqui hoje de manhã já fez esse passo. Só que quem sabe, quem concorda comigo que não é somente uma decisão uma vez na vida, é uma decisão diariamente. Nós temos que diariamente escolher estar no reino de Deus. Nós temos que diariamente ser ganhos pela presença de Deus, ser salvos pela presença de Jesus. Diariamente nós precisamos disso. Nós temos que reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Porque hoje em dia a moda é eu safo-me sozinho, eu consigo com a minha força, com o meu braço, eu não preciso de ninguém, muito menos Deus. Mas nós temos que reconhecer, nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos daquele pecado em nós, aquela forma antiga de ver as coisas, nós precisamos ser salvos. Nós precisamos de que aquilo seja tirado de nós. Nós temos a remissão dos nossos pecados. Depois de nós ser salvos, já temos acesso lá dentro da porta, não é? E depois o que é que acontece? Nós somos consolidados. Nós somos consolidados, nós temos um encontro com Jesus. Nós temos um encontro com o amor de Deus. Nós entramos pela porta que é Jesus, pela salvação, já estamos no reino, mas depois Jesus, o que é que Ele começa a fazer? Deus Pai, Ele começa a consolidar-nos o seu amor. Transmitir aquela paternidade. Diz, meu filho, meu filha, meu, a minha, eu amo-te. Bem-vindo à casa. E nós somos consolidados à presença de Deus. Nós temos um encontro com o amor de Deus. Temos perdão dos nossos pecados. Nós somos aquela condenação. Nós já não sentimos mais, porque não há qualquer condenação, porque nós estamos em Cristo. E nós sentimos aquele perdão nos nossos pecados. E temos um propósito. Deus perdoa os nossos pecados e depois diz, ide e fazei discípulos. Nós temos um propósito, logo, um propósito de vida. Não é somente ganhar dinheiro, não é somente fazer os nossos fazeres, mas temos um propósito para edificar o reino de Deus, que são pessoas. Depois de nós sermos consolidados no amor de Deus, e temos um encontro com o amor de Jesus, o que é que acontece? Nós somos discipulados. Quem sabe o que é de ser discipulado? Discipulado não é mais nem menos, é ensinar, é largar o velho homem e aprender a ser um novo homem. Isso é ser discipulado. É porque há certos vícios que nós temos tido quando nós nascemos aqui nesta terra, que são vícios que nós chamamos do velho homem, do velho sete, do velho, daquela forma antiga de pensar. Aquela forma antiga de pensar, quando é refletido as nossas finanças, é eu vou poupar, porque não sei do dia da manhã. Eu não vou dar, porque é que eu vou dar as ofertas? E nós questionamos tudo. Isso é nosso velho homem. E quando nós somos discipulados pela presença de Deus, nós aprendemos como agir como um novo homem e aquele velho homem fica para trás. Quem está a passar por isso? Eu constantemente estou a largar coisas do velho homem, aquelas coisas que estavam a prender, e estou a ser discipulado pela presença de Deus. E o que é que Deus pôs aqui na terra foi o nosso pastor, que ele está a discipular também a minha vida, ajudar-me a largar aquele velho homem e ser um novo homem em Cristo. Quem aqui está a ser discipulado pelo líder de célula? Líder da célula. Líder da célula. Quando nós somos discipulados, quando nós temos um líder de célula, nós é aquela pessoa que Deus colocou aqui na terra para cuidar da nossa vida, para ajudar-nos a largar aquele velho homem e aprender como ter um novo homem cá dentro. Mas para isso, para aprender, nós temos que acreditar que aquilo que está aqui escrito é a verdade absoluta. Não aquilo que está no memorando da Troika, é que é a verdade absoluta. Não é aquilo que está na Constituição, não é aquilo que nós aprendemos na escola, nem aquilo que nós aprendemos na nossa tradição, nem a nossa família. Isso não é a verdade absoluta. A verdade absoluta é aqui. Quando Deus diz, dá e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, até transborda. É porque isso é que é a verdade absoluta. Honrai os vossos pais e vossos mães. Orai pela vossa liderança. Isso é que é a verdade absoluta. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus. Isso é que é a verdade absoluta. E quando nós baseamos na verdade absoluta, nós estamos aos poucos largar aquele velho homem e estamos a ser discipulados pela palavra de Deus e estamos a aprender o que é um novo homem e estamos a praticar isso. Não é somente nós temos que acreditar que isso é verdade absoluta, porque eu posso acreditar que isso é verdade absoluta e pôr na prateleira. Amém? Eu posso pôr na prateleira, isso é um bom livro, é a verdade absoluta da palavra de Deus, mas eu sei gerir a minha vida. E nós podemos agir muito bem nisso, mas nós não estamos a ser discipulados. Nós não estamos a largar o velho homem. Ainda estamos muito presos pelo velho homem. E nós não estamos a agarrar o novo homem, que é Jesus. É que o caráter de Jesus tem que ser manifesto na nossa vida, em todas as áreas. Amém? Temos que aplicar a palavra de Deus. Porque nós temos de dizer que isto é bom, mas temos que aplicar em cada área da nossa vida. Nós temos que ver o que é que a palavra diz. Eu e o Pedro temos estado a fazer um exercício que é agarrar em passagens bíblicas e pôr tudo em primeira pessoa. E tem sido bomba. Tem sido mesmo poderoso, porque nós estamos a agarrar a palavra de Deus, pôr em primeira pessoa e dizer o que é isso para a minha vida e declarar isso sobre a minha vida. Eu sou mais que vencedor. É mesmo, é uma passagem que diz, vocês lembram quando o Pedro disse que a igreja que Jesus estava a abençoar, dizer que sobre estas palavras vai ser edificada a tua igreja, que Jesus é o Cristo. Isso significa que nós somos uma igreja vencedora, uma igreja forte, nós fazemos parte de uma igreja vencedora. Só temos que acreditar nisso, temos que declarar isso sobre as nossas próprias vidas. Nós temos que também aprender a ter vitória. Quando nós vivemos, isso faz parte tudo de ser discipulados pela presença de Deus, é aprendermos a ter vitória. Quando nós crescemos neste mundo, o nosso pai, as nossas formas de crescer é uma forma de crescer derrotado. Isto é muito difícil, tem que lutar muito. Quando nós vimos Adão e Eva, aquela maldição que foi posta sobre a humanidade, que isso é difícil a cultivar a terra, isso é difícil a dar a luz aos filhos, isso é difícil. Isso é aquilo que nós vivemos. Nós crescemos neste mundo que dizemos que é difícil, tudo é difícil para nós. Mas quando nós temos um novo homem, temos que acreditar que Jesus já ganhou a batalha na cruz. Amém? Ele já ganhou a batalha. Ele não somente ganhou para o perdão dos nossos pecados, mas também para remissão, para reconstruir a nossa vida física, a transmitir cura, a transmitir prosperidade, a transmitir provisão financeira. Só que nós temos que acreditar nisso e temos que aprender a andar na vitória. Porque é uma outra postura. Quando nós andamos, é uma outra postura. Não é uma postura de derrotado, mas é uma postura que eu sou mais que vencedor, porque Cristo está dentro de mim. É erguer um pouco mais o queixo e dizer, não, eu sou mais que vencedor. E tomar aquela confiança dentro de nós. Mas isso faz tudo parte de largar aquilo que está cá dentro. Aquele chip que está cá dentro, que está ensinado, ai não, sou um coitadinho. Ai não, eu sou isto. Não, isso é tudo mentira. Porque quando nós entramos no reino de Deus, nós somos discipulados pela presença de Deus, o que é que acontece? É que aquele chip começa a ser regravado. Começa a ser apagado, o que é que aconteceu no passado, e começa a ser regravado. Não, tu és mais que vencedor. Tudo posso naquilo que te fortalece. E nós temos que acreditar nisso e aprender a ter vitória. Algo que eu tenho estado a aprender ultimamente, que tem estado a mudar completamente a forma de eu orar e de eu agir, é que tudo que acontece na minha vida é uma posição no reino espiritual. Tudo que acontece. Se estou a sentir doença no meu corpo, hoje de manhã acordei com estas mudanças de tempo, acordei completamente de perro. Parecia um Robocop, não conseguia mexer. Mas eu não posso aceitar isso. Eu tenho que declarar que eu sou mais que vencedor. Eu tenho que declarar a cura de Deus sobre a minha vida. E nós temos que tomar cada posição na nossa vida, cada coisa que acontece em nós, é algo, uma declaração no reino espiritual. É algo que, porque está tudo, é como um coliseu. E temos aqueles aqueles, como é que chama isso? Aqueles guerreiros lá embaixo, no Coliseu, e estão todos a... Qualquer coisa que nós fazemos, gladiadores, aquilo é uma luta, e qualquer coisa que nós fazemos é uma posição. Se nós abaixamos os braços, vamos levar tareia. E é logo ali. E muitas vezes, infelizmente, que no passado eu via que eu baixava muito os braços. Eu via a minha própria vida como... pronto, vamos viver a nossa vida. Isto vai se resolver por si próprio, vou pôr o meu próprio braço. Não, nós temos que aprender a ter vitória. A vitória é de Jesus. A vitória vem na presença de Deus. Só que nós temos que ver que nós temos que tomar posse daquilo. Jesus já ganhou a vitória sobre a doença, sobre o escassez financeiro, sobre a mesmo escassez da forma de pensar. Jesus já ganhou isso, só que nós temos que tomar posse daquilo no reino espiritual e trazer para a nossa vida. Amém? Como é que isso acontece? Isso acontece quando nós passamos tempo com Deus. Quando nós passamos tempo com o nosso Senhor e Salvador e dizer: Deus, eu acredito na tua palavra. Eu acredito que tu curas a minha vida. Tu tens a cura para mim. Agora eu aplico esse poder do teu sangue no meu próprio corpo. E vocês vão ver. À restauração. Se vocês sentem que vocês são oprimidos, que não conseguem, estão atados, que parece que está sempre alguma coisa a bloquear a vossa vida, tome uma posição contra isso. Avança. Eu estou sempre a dizer ao grupo louvor também que qualquer coisa que vocês fazem é uma declaração no reino espiritual. Se vocês estão cabeça baixa, aqui no palco principalmente, o que é que vai acontecer é que é muito mais difícil entrar na presença de Deus. Porque cada coisa que nós fazemos é uma declaração. A nossa forma de agir, a nossa energia mesmo corporal, a forma de nós falarmos, a determinação que nós usamos no nosso falar, é tudo uma declaração espiritual. Se nós somos desconfiados, com medo, na forma de nós falarmos, duvidando daquilo que sai da nossa boca, ai, não sei muito bem se aquilo é verdade. Começa a declarar isso. Tenho estado a falar na minha célula que, se vocês não sabem orar, não há problema. Agarra na Bíblia e começa a ler a Bíblia. Começa a declarar a palavra de Deus. E Deus vai começar a mudar a vossa mente, vai começar a ensinar-vos a orar e a tomar posse da vitória que Deus já vos tem dado. Amém? Isso é aprender a ter vitória. A vitória não vem de um curso superior. Não vem do nosso intelecto. A vitória vem de Deus e nós tomamos posse daquilo que Ele já fez. Amém? E depois de nós estamos no reino de Deus, somos consolidados por seu amor, somos discipulados pela sua presença, o que é que acontece? Ele dá-nos um propósito. Ele mostra o que é que está no seu coração. O que é que está no seu coração que nós falamos no início? 7 bilhões de pessoas. Isso é que está no seu coração. Ele começa a mostrar-nos o que é que está no seu coração. Começa a dar-nos um propósito. Nós falamos às vezes aqui na igreja de uma chamada, de um propósito da vida. Deus começa a chamar-nos, a dizer: Maximino, eu tenho este propósito para ti. Tu vais ser isto, vais falar de pessoas de mim. Vais... E Deus começa a dar-nos um propósito. Começa a enviar-nos. Começa a dar-nos algo para fazer. E a forma mais fácil de ministrar o amor de Deus é usar o que é que Deus nos tem dado. Quem que tem casa aqui? Todos têm casa? Ou não têm casa? Vivo debaixo da ponte? Não. Todos têm casa? Ou casa que não é vossa, mas moram lá, não é? Okay. A forma mais fácil de ministrar o amor de Deus é trazer pessoas para a vossa casa e começar a ministrar o amor de Deus. O que é isso? Isso é ter uma célula. Isso é começar a mostrar, é começar a ministrar a presença de Deus àquelas pessoas. Há pessoas à vossa volta que vocês conhecem e eu não conheço. Eu não consigo chegar lá. Começa a ministrar o amor de Deus àquelas pessoas. Começa a abrir a vossa casa e dizer: Deus, obrigado porque tu tens-me chamado. Obrigado porque tu tens-me consolidado. Obrigado porque tu estás a discipular-me. E obrigado por este propósito, este fogo que estás a pôr dentro do meu coração, esta chamada que estás a pôr dentro do meu coração. O que é que eu faço com isso? Começa a abrir a vossa casa. Olha, Maximina, eu vou receber, Maximina vai começar a fazer chazinhos lá em casa, convidar amigas dela e ministrar o amor de Deus. É começar a ministrar a presença de Deus às pessoas que vocês conhecem. Isso é trazer o reino de Deus para esta terra. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus não é passar a vida na igreja, não é. Buscar primeiro o reino de Deus é, em primeiro lugar, ter comunhão com o vosso Deus. Diariamente. Diariamente, buscar a presença de Deus. Como é que se tem comunhão com Deus, que é algo espiritual? É simples. É abrir a vossa Bíblia, começar a ler a sua palavra. Porque isto é a palavra de Deus. Isto não é a palavra de quem escreveu. É a palavra de Deus. Então, se nós queremos ter comunhão com alguém, nós começamos a ler a sua palavra. O que é que ele diz? Começamos a ler. E o que é que ele vai começar a fazer? Vai começar a falar para a nossa vida. Nós vamos começar a ser transformados. E depois começar a falar acerca disso. Deus, olha, eu não entendo o que é isso. Eu não entendo o que está aqui escrito. Explica-me. E Deus vai começar a falar com o vosso coração. Isso é ter comunhão com Deus. E depois, para também fazer o propósito de Deus, nós temos que ser consagrados a sua presença. Temos que ser fiéis no pouco. Se Deus começa a dizer, olha, se nós ouvimos na igreja, nós temos que dar os nossos dízimos e as nossas ofertas, é começar a ser fiel. Deus vai custar. Sim, vai custar muito. Eu não tenho, eu não sei como é que vou pagar a renda depois de tirar os 10%, mas vou ser fiel. Se é fiel em outras áreas, nossa área da santidade, em termos de o que é que nós vemos, o que é que nós ouvimos, é começar a ser fiel. Isso é sermos uma pessoa consagrada a Deus, uma pessoa separada para Deus, uma pessoa que tem um compromisso com a sua santidade. Amém? E depois, para nós avançarmos com o propósito que Deus tem para nós, nós temos que fazer a conquista, nós temos que avançar mesmo. Não é muito complicado, nós temos que avançar. Para avançar, temos que avançar. Temos que conquistar, não é? Temos que ir em frente. Temos que dizer, não, como é ser discipulado, é aprender como ter a vitória, para ser enviado, para o enviar, é ter a vitória, é conquistar, é ir lá e dizer, não, este é meu por herança, eu vou tomar posse. Amém? Deus tem dado esta terra como herança. Nós não temos que ter medo de dizer, Deus, aonde, o que é que eu vou fazer, com quem é que vou falar? Se uma pessoa não é crente, fala com ele. Qualquer pessoa. Nós não temos que ter aquela iluminação, ah, Deus, por favor, onde é que eu vou? Eu vou para a esquerda, vou para a direita, o que é que eu vou fazer? Onde é que Deus tem dado esta terra para tomar posse dela? Amém? Só que nós temos que tomar posse mesmo. E isso requer um sair do nosso lugar de conforto. A sair fora da nossa zona de está tudo bem, eu vou só fazer a minha própria vida. Não. Na minha célula as pessoas sabem que quem corre mais sou eu, e a minha agenda em termos de celular é muito preenchido, e porque nós temos que correr mesmo. Se nós queremos conquistar qualquer coisa, nós temos que fazer com força e fazer com determinação e tomar posse daquilo. E se nós queremos ver pessoas salvas, nós temos que mesmo fazer com muita força, porque é uma batalha. As pessoas que estão à vossa volta, que não conhecem Jesus, têm um outro rei. Não é o rei, não é Deus. E eles servem outra pessoa. Para resgatar aquelas vidas, tem que ser com muita força, tem que ser com muita determinação. Imagina que tu és um rei, e Filipe, tu és um rei, tens pessoas debaixo do teu reinado, e depois aparece um outro paramanjo como eu e quer sacar aquelas pessoas fora. Epá, tu ficas danado, não é? É verdade, não pode ser. É a mesma coisa quando nós começamos a ter conquista e determinação para avançar. Nós estamos a dizer, olha, esta pessoa eu quero começar a trazer para Jesus, a viver para a salvação, ser uma pessoa que é rendida aos pés de Cristo. Vai começar a vir à igreja, vai começar a vir à célula. O diabo não vai ficar contente com isso. O diabo vai ficar fulo, vai ficar danado. Ele vai levantar obstáculos. O que é que nós temos que fazer? Com determinação, ir em frente. Conquista. E ir em frente, tomar posse. Agora, eu sei que quando nós estamos muito tempo parados, muito tempo sem avançar. Há um certo medo que entra dentro de nós de avançar. O que é que vai acontecer? Ai, vem as dificuldades, como é que eu vou agir? O que é que nós temos que fazer? Avançar. E Deus vai dar graça. Porque nós temos que saber que Deus dá graça aos humildes. E nós temos que humilhar-nos na presença de Deus. Dizer, Deus, eu não sou nada sem Ti, mas este fogo que estás a pôr dentro do meu coração, eu quero transmitir a outras pessoas, mas sem Ti não sou nada. Por favor, não me desampares. Confirma cada passo. E Ele vai confirmar com sinais e maravilhas. Amém? Agora, aqui, quando eu estava a ler esta passagem de Mateus 16, vamos voltar. Eu já fechei isto. Mateus 6:33. Eu estava a ler o resto deste capítulo, porque diz em Mateus 6:33: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que são estas coisas? Eu quero saber o que é que vai abençoar a minha vida, se eu busco primeiro o reino de Deus. Então, o que é que são estas coisas? Quando nós lemos o resto deste capítulo, nós podemos ver o que é que são estas coisas. A primeira coisa, que é estas coisas, nós podemos ver de versículo 1 a 4. Fala acerca de fazer o bem. Então, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, fazendo o bem, todas essas coisas vão ser acrescentadas. O que é todas essas coisas? É a provisão. Porque em versículos antes diz assim, que por causa de não andais ansiosos por nada, porque eu vou ser a vossa provisão. Isso, nós temos que essa provisão de Deus são essas coisas do reino de Deus. Nós não temos que buscar primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é fazer o bem a ti próprio, fazer o bem ao teu corpo, ao teu cônjuge, à tua família, fazer o bem ao mundo à vossa volta. Quando nós somos pessoas egoístas, que só queremos o prazer imediato, nós não temos de fazer bem a ninguém. Porque muitas vezes aquele prazer imediato não somente estraga o nosso corpo, como estraga as pessoas à nossa volta, a nossa família, e muitas vezes estraga o nosso casamento. Então fazer o bem é fazer o bem a todos os sectores da nossa vida. Fazer o bem à igreja. Onde vocês estão inseridos, na igreja de Cristo, é fazer o bem. É edificar a igreja. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. É quando nós temos um papel ativo na igreja. Quando nós temos um papel que nós queremos servir em tudo. Outra forma de buscar primeiro o reino de Deus é de versículo 5 a 18. Fala muito acerca de orar e jejuar. Isso é que nós podemos focar a nossa atenção em Deus. É quando nós oramos e jejuamos. Jesus até ensina como orar, com a oração Pai Nosso. E como jejuar. Não é jejum que uma pessoa fica de cabeça baixa. Não. Uma pessoa arranja-se, está bem disposta, está alegre, mas tem uma posição de compromisso perante Deus. De jejuar perante Deus. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. São coisas que são completamente contrárias à nossa própria natureza. Orar e jejuar não é mais que ganhar a batalha no lugar de segredo. Nossa comunhão com Deus. É ter santidade e humildade perante Deus. E depois nós podemos ver do versículo 19 a 34 de Mateus 6. Fala acerca de uma área que é muito importante para nós. E é uma das áreas principais que nós buscamos primeiro o reino de Deus. É com as nossas finanças, aquilo que Deus nos tem dado. Isso é a forma mais prática, mais visual de adorar Deus. É com o nosso dízimo e a nossa oferta. É quando nós ofertamos. Porque quando nós ofertamos, nós estamos a dizer que nós só temos um rei. Eu não tenho um outro rei, eu não tenho dois senhores. Eu tenho um senhor que é Deus, e o senhor que é o outro senhor do dinheiro, o Senhor desta terra, não controla a minha vida, porque eu confio somente em Deus. Só que isso é o ponto talvez mais difícil, mas é um ponto mais fundamental para a nossa vida. Quando nós começamos a dar liberalmente e com alegria, nós realmente vemos fruto na nossa vida. Porque Deus vê o que é que está no nosso coração. E o nosso tesouro está no nosso coração. E se o nosso dinheiro está no nosso coração como o foco da nossa vida, aquilo vai controlar-nos. E não vai haver fruto do reino de Deus. Mas quando Deus está no nosso coração como o nosso tesouro, aquilo vai transmitir mais fruto. E vamos ter fruto do reino de Deus. Mas para isso nós temos que confiar completamente nele. E temos de dizer: Deus, eu quero a tua presença. Eu quero ser obediente nas coisas pequenas, eu quero ser obediente à tua palavra. E vamos ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Então vamos só recapitular um pouco. Quando nós falamos acerca do reino de Deus, nós temos de primeiro ter acesso ao reino de Deus, que é a salvação. Nós temos de ser ganhos ao reino de Deus. Depois temos de ser consolidados a sua presença através de um encontro real com o nosso Salvador. E depois nós temos de ser discipulados, aprender como ter uma vida vitoriosa. E o tema do mês é a vitória nossa, mas nós temos que aprender como. E depois nós temos que ter aquele propósito dentro de nós e sermos enviados para um propósito superior à nossa própria vida, que é transmitir o amor de Deus para as pessoas à nossa volta. Agora, nós vamos terminar esta reunião da seguinte forma. Se qualquer um de vocês sente que as quatro áreas, que não conhece Jesus, não conhece Jesus como Salvador, vou chamar o Pedro cá à frente para tocar. E se alguém não conhece Jesus como Salvador, este é o tempo de primeiro ter o acesso ao reino de Deus, acesso àquela presença, àquele lugar onde nós podemos sentir perdoados, onde nós podemos sentir que nós somos restaurados pela sua presença. Se vocês não conhecem Jesus como Salvador, então esta é a altura que vocês vão dar a vossa vida para Jesus. Se vocês querem um propósito em Deus e querem sentir que estão a pensar que isto já passou muito tempo e eu não sinto nada cá dentro, eu não sinto qualquer tipo de fogo cá dentro, há um tempo atrás eu recebi palavras que vindo de Deus em formas de profecia, em formas de manifestação do seu poder, mesmo a Bíblia parece que falava com a minha vida, mas neste momento eu não sinto nada, neste momento é seco. Também eu vou dizer: olha, vem cá para frente. Deus quer avivar aquele amor. Deus quer consolidar-te com o seu amor, quer encontrar contigo. Só que nós temos que sair fora da nossa zona de conforto. Então vamos ficar em pé, vamos fechar os nossos olhos. O teu reino, Deus. Nós queremos a tua presença em nós, Senhor. Nós queremos ser agentes de mudança aqui nesta terra, Deus. Mas começa em nós, Deus. Toca na nossa vida, Senhor. Comigo, Jesus, eu acredito que tu morreste na cruz pelos meus pecados e neste momento eu peço perdão pelos meus pecados. Sem ti eu estou longe da tua graça, sem ti eu estou perdido. Vem e seja rei da minha vida. Eu quero Jesus como meu Salvador. Eu acredito que tu morreste, mas também ressuscitaste para dar nova vida. Obrigado porque eu sou o teu filho. E obrigado porque eu estou no teu reino. Amém. Se alguém fez esta oração pela primeira vez hoje, isto é um dia novo. É um tempo que Deus começa a chamar-te filho. Quando aquele pecado que vocês têm tido na vossa vida, que Deus perdoa aquilo, lava aquilo, e há uma nova vida, há um novo propósito. Deus também quer tocar nas vidas de vocês. Deus quer encontrar convosco. Se vocês querem que aquele energia, aquele fogo dentro de vós seja avivado, que estão a sentir que está apagado, que não sente aquele paixão mais, vem cá para frente. Deus quer avivar isso. Nós temos que tomar um passo de nossa zona de conforto, sair fora daqueles medos, sair fora daquela zona de conforto. Eu quero convidar a vir cá à frente. Quando nós saímos fora do nosso lugar, nós estamos a dizer: Deus, eu quero sair fora de onde eu estou agora, eu quero sair fora daquela zona de conforto, eu quero mais de ti. Sim, Senhor, obrigado pela tua presença, Deus. Na presença da tua glória, Senhor, nós estamos transformados, Senhor. Nós queremos encontrar com a tua presença, Jesus. Nós queremos ver-te face a face, Senhor, e ser transformados pela tua glória. Sentimos seco cá dentro, nós não sentimos amor, nós não sentimos nada. Muitas vezes vem aquele voz de engano e dizer que nunca mais vai voltar, Deus abandonou-nos, mas isso é tudo mentira. Deus nunca nos deixa nem desampara, Ele está sempre cá. Se alguém hoje de manhã que fez a oração para convidar Jesus a entrar na vossa vida como Senhor e Salvador, foi a primeira vez, quero convidar a vir cá à frente comigo. Aliança com Jesus aqui em frente, podem vir, mas vamos acabar com louvor e adoração, levantar o nome de Deus e exaltar Deus sobre a nossa vida e sobre este lugar, sobre esta terra. Se hoje de manhã vocês têm estado a sentir oprimido, preso, eu gostava de ir em frente, eu gostava de conquistar, só que eu sinto que a minha vida está amarrada. Deus quer libertar a vossa vida hoje. Deus quer trazer uma forma livre de agir. E se vocês estão a sentir preso hoje de manhã, vem cá à frente. Porque o Filho de Deus, Jesus, quer libertar-vos. Quer que vocês se sintam completamente livres na sua presença. Livre para amar, livre para correr, livre para falar do amor de Deus, livre para ter saúde na vossa vida, livre para ter bênção nas vossas finanças. Só que nós temos que ser libertos disso. Nós temos que ser libertos daquilo que tem estado a aprender na nossa vida. Oh Jesus, obrigado porque a tua presença nos liberta, Senhor. E a verdade nos liberta, Deus. A tua verdade, a tua palavra, liberta-nos de toda a opressão, Senhor. E neste momento eu falo a tudo que tem estado a oprimir a vida destas pessoas, Senhor, que vieram cá à frente, e mesmo as pessoas que estão nos lugares, mas sente que estão a ser oprimidos. Neste momento eu tomo autoridade sobre isso, Senhor. Através do poder do sangue de Cristo, Senhor. E digo que em nome de Jesus, sejam libertos em nome de Jesus. Qualquer coisa que está a oprimir a vossa vida, as vidas dessas pessoas, eu declaro liberdade de Cristo. Que não há qualquer condenação em Cristo. Em nome de declarar poder de Deus sobre a vossa vida. Aleluia. Exaltar o nome de Jesus.